Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Que bom ver o plenário aí com bastante pessoas para poder acompanhar a sessão e ser homenageada pelo vereador Jean. Vereador Jean Carlos, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador João Feitosa, vereador Dr. José Fernandes, vereadora Cleide Hilário, vereadora Andréa Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. E solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Baiano. Obrigado, presidente. Texto bíblico. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar-vos, atendei-me sem demora. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra. A vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas. E o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Salmo 101, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Frederico Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 4 dias do mês de abril de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de ordinário número 38/2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, altera o artigo 2º da Lei 3.831, de 26 de abril de 2016, passando de título de mérito pastoral para a comenda pastoral José Brandão Porto e da outras providências. Projeto de lei complementar número 39/2022, de autoria do vereador José Fernandes, estabelece diretrizes para exposição de justificativas de abertura de créditos suplementares e especial pelo Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 40/2022, de autoria do vereador professor Marcos, acrescenta dispositivos na Lei 2504, de 30 de junho de 1997, que institui o Programa Municipal de Hortas Educativas e Comunitárias para incentivar as hortas comunitárias, propriedades públicas e ociosas em estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Anápolis. Projeto de resolução número 41/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre o acesso de pessoa portando arma nas instalações da Câmara Municipal de Anápolis. Projeto complementar número 42/2022, de autoria do prefeito, altera dispositivos da Lei Complementar número 457, de 29 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio da Previdência Social dos servidores municipais de Anápolis, bem como a Lei Complementar 456, de 23 de dezembro de 2020, e revoga os dispositivos da Lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e fundações municipais. Usou a palavra João Feitosa. Grande expediente, usarão a palavra Frederico Godoy, Elio Araújo, João da Luz, Domingos de Paulo e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum. Usar a palavra pela ordem Luzimar Silva, Reamildo Espíndola, Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, professor Marcos, Elio Araújo, professor Policial Federal Suender, Jackson Charles, José Fernandes, João Feitosa, Lisieux, José Borges e Jackson Charles. Houve projetos de Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 170 de 2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, que institui o uso do colar de girassol como instrumento de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 35 de 2022, de autoria do prefeito, altera o artigo 5º da lei 3.219, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 86 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos públicos da administração direta e indireta, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping centers e demais estabelecimentos comerciais, em geral, disponibilizarem gratuitamente as suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores de limpeza urbana do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 269 de 2021, de autoria do vereador policial federal Suender, disciplina contratação de segurança privada pelos estabelecimentos comerciais, casas noturnas e similares no município de Anápolis e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrária ao projeto retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de lei ordinária número 28, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de utilidade pública ao Instituto Frade Services da Imaculada, Casa de Acolhimento Nossa Senhora de Guadalupe, aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de requerimentos, moções e indicações, comunicações. Usarão a palavra policial federal Suender e Hamilton Spindler. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente se declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de abril em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Hélio Araújo justifica a ausência na sessão de 5 de abril de 2022 em razão de compromissos externos referente a assuntos de votação da Câmara Federal. Sem projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos vereadores Delcimar Fortunato, policial federal Suender e vereador Jackson Charles. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Hoje nós estamos recebendo aqui no plenário o senhor Fernando José Marques Roenen. Seja bem-vindo, será homenageado com o título de cidadania napolina, propositura do vereador Jean Carlos, através do decreto legislativo 955, aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa, sua senhora Ivana, aqui presente, o amigo, companheiro, doutor Algumiro Carvalho Neto, junto com seu filho, doutor Algumiro, Algumirim, Yolanda Machado, Tobias Gulão, vice-diretor da Faculdade Católica, Paulo, irmão do homenageado, Robson Torres, diretor da Agência Reguladora, Maria Candinha, ex-secretária de Fazenda, seja bem-vinda, Candinha, a irmã Dorinha, da Associação das Viúvas, pai do meu amigo Rui, bom revê-la, irmã Dorinha, e também Padre Luiz Lemos, vejo ali também Gulão, companheiro Gulão, Rádio Imprensa aqui presente na pessoa do nosso amigo Nilton Pereira, Rádio São Francisco na pessoa do nosso amigo Vavá Evaristo Pereira. Nós temos o primeiro inscrito no espaço do Pequeno Expediente, vereador Jean Carlos, qual eu já convido para fazer uso da palavra. Na sequência, nós iremos convidar o senhor Fernando José Marques Roenen para que possamos fazer a entrega do certificado, que é o título de cidadania anapolina. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento o senhor e os demais colegas presentes, ouvintes da Rádio Manchester de Anápolis, toda a imprensa presente, assinantes da TV Web, especialmente... Cumprimento aqui o nosso homenageado, Fernando José Marques Roenen, e todos os seus familiares e amigos que nos prestigiam nessa manhã. Quero mais uma vez destacar aqui a presença de sua esposa, Ivana, sua amiga Ivana Roenen, o seu irmão Paulo Roenen, a dona Yolanda Machado, sua sogra, o padre Luiz Lemos, doutor Agumedo José de Carvalho, Agumedo Carvalho Neto, o Tobias Gulão, vice-diretor da Faculdade Católica, leva os nossos cumprimentos ao nosso querido padre, diretor-geral, padre Fábio Barbosa, da Faculdade Católica de Anápolis, a Dorinha, nossa querida Dorinha, da Associação das Viúvas, um amigo prestigiando aqui, o Robson Torres, presidente da Agência Reguladora de Anápolis, do município, e a nossa ex-secretária de Finanças, Maria Candina, Mina de Medeiros, talvez uma das principais responsáveis, presidente, pela estabilização financeira da administração pública municipal no governo Pedro Sayum. E todos os demais que estão aqui, o nosso amigo Wilton, Dr. Isaac, todos os convidados do Fernando. Serei breve para que o nosso convidado possa ter oportunidade de usar aqui uma parte do pequeno expediente. Mas quero fazer uma breve leitura da biografia do Fernando. Filho de José Carlos Gurgel Roenen e Ernestina Marques Roenen, nascido em São Paulo, capital, onde estudou e morou até a sua vinda para Anápolis. Em São Paulo, trabalhou na multinacional IBM Brasil, como técnico em processamento de dados, até 1992. E após exercer funções em órgãos do governo do Estado, como membro de comissões de licitação e contratos públicos, de 93 a 2001. Chegou em Anápolis em 2002, por meio de oportunidade profissional, como colaborador nomeado junto à Prefeitura Municipal de Anápolis. Abra um parênteses aqui, Fernando. Fui eu que editei o seu decreto de nomeação. Desde aquele primeiro dia, fizemos amizade. Conheceu sua esposa, natural de Anápolis, Ivana Gonçalves de Araújo Roenen. Casou-se em 2003, formou em Direito e especializou-se em Direito Civil e Processo Civil. Alcançou o título de Mestre em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente pelo Centro Universitário de Anápolis, União Evangélica. Atuou como chefe de gabinete de várias secretarias municipais pelo período de 2002 a 2008, secretarias municipais de Anápolis. Bem como colaborou em cargo de confiança na Procuradoria-Geral do município até 2008, quando então estabeleceu seu escritório de advocacia em Anápolis, em 2009. Concomitantemente, trabalhou como voluntário na função de tesoureiro e, posteriormente, como vice-presidente na Associação Missionária Católica Jesus Vive, Fazendia de Jesus Vive, instituição sem fins lucrativos destinada ao tratamento e recuperação de dependentes químicos. Trabalhou também como instrutor de educação profissional em licitações, pregões e contratos administrativos no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, no ano 2011, quando também iniciou docência em ensino superior junto ao curso bacharelado em Direito, nas disciplinas de Direito Financeiro e Direito Tributário, na Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia, FIBRA. No ano 2013, ingressou como professor nos quadros da Faculdade Católica de Anápolis, e desde 2019 desempenha as funções de professor em diversas disciplinas do curso bacharelado de Direito e também como coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica de Anápolis, funções que desenvolve até os dias atuais. Mantém como trabalho voluntário a função de secretário da Associação Evangélica de Viúvas do Brasil, Centro de Convivência e Apoio para Idosos desde 2016, bem como presta assessoria jurídica pro bono a essa associação. Fernando está domiciliado, residente, aqui em Anápolis, por 2 décadas, presidente. E eu tenho procurado prestigiar as pessoas que vêm, fincam vínculos, constituem como cidadão de bem nessa cidade e prestam serviços relevantes à nossa comunidade. E você, Fernando, sem dúvida, é uma dessas pessoas. Eu me sinto honrado em poder ter sido o autor do projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade dessa casa, e apesar de breve essa solenidade, essa sessão ordinária, que nós estamos usando o pequeno expediente, estamos com restrições de sessão solene, mas não menos importante, porque dentro de poucos instantes você será condecorado, né, o mais novo cidadão anapolino, agora de direito, da cidade de Anápolis. Então, quero, né, cumprimentá-lo, dizer que é uma honra e convidá-lo para fazer uso da parte do pequeno expediente aqui para suas breves considerações. Por favor, faça a presente aqui no público.
Senhoras e senhores, bom dia. Prometo que serei breve. Quero agradecer a todos, excelentíssimo senhor vereador Leandro Ribeiro, presidente desta Câmara Municipal e presidindo esta sessão, excelentíssimo senhor vereador e amigo Jean Carlos, excelentíssimos e estimados e nobres vereadores e vereadoras estes, nas pessoas de quem eu já estendo cumprimento aos demais vereadores e vereadoras, reverendíssimo padre Luiz Lemos, meu amigo pessoal e mentor espiritual, reverendíssimo padre Fábio Barbosa, diretor-geral da Faculdade Católica de Anápolis, neste ato representado pelo professor Tobias Goulão, que tem nos contribuído sobremaneira, vice-diretor acadêmico, tem nos apoiado na nossa função acadêmica, né, para o desenvolvimento acadêmico do curso de Direito na Faculdade Católica de Anápolis, excelentíssimo senhor doutor Algumiro Carvalho Neto, juiz de direito do Tribunal de Anápolis, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que me serve de guia mestra para a condução dos trabalhos junto ao curso de direito. Ilustríssima senhora professora Maria Inácia Lopes, que eu não poderia deixar de citar, quem confiou em mim e me convidou para compor os quadros da Faculdade Católica de Anápolis, demais colegas, professores, colaboradores da Faculdade Católica de Anápolis, meus estimados alunos e colegas acadêmicos do curso de Direito que se fazem presentes também, minha querida esposa Ivana Oenem, de imensurável importância nesta minha trajetória, meu muito amado irmão Paulo Oenem, que se deslocou de São Paulo exclusivamente para este evento, esteio fundamental de uma família maravilhosa de São Paulo, que faz aqui presente para homenagear esta honraria que recebo, demais autoridades, colegas, advogados, familiares e amigos, agradeço a todos vocês que me honram com vossa presença. Sendo este momento único e ímpar em toda a minha vida, não poderia deixar de começar agradecendo primeiramente a Deus, que em tudo me orienta e me conduziu até aqui, e calorosamente a esta Câmara Municipal de Anápolis e a todos os vereadores e vereadoras por terem aprovado meu nome. Agradeço desde já. Igualmente, não poderia deixar de registrar especial destaque ao nobre vereador Jean Carlos, que tive o prazer de poder dividir desafios junto ao Serviço Público Municipal, que sempre foi um verdadeiro e exemplar colega, servidor público, e que rapidamente se transformou em modelo de amigo sincero e dedicado, com inesgotável empatia e trabalho incansável. Se hoje tenho sucesso nas minhas atuações profissionais, como advogado e professor, muito disso eu devo à cidade de Anápolis, praticamente integralmente. Desde o primeiro dia em que aqui cheguei, sempre fui muito bem e fraternalmente recebido. Aqui neste chão, além de conhecer e casar com a minha adorada esposa Napolina, alcancei o mérito de realizar meu mestrado, tive a satisfação de desenvolver os trabalhos voluntários já citados e, dentre outros gratificantes desafios, tenho a honra de colaborar para o crescimento do nosso cenário acadêmico, laborando como coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica de Anápolis, ligada à Diocese de Anápolis. Essa instituição de ensino superior, a qual faço parte desde o ano de 2013. Enfim, já encerrando, inspirado e apoiado por luminares que aqui conheci, e vou tomar a liberdade de citá-los novamente, porque são, de fato, as bússolas, né, os nortes a serem seguidos por este profissional que fala, professora Maria Inácia, doutor Argumiro Carvalho Neto, vereador Jean Carlos, dentre outros tantos aos quais já peço contritas escusas, porque não tenho como citar a todos, fui contagiado pelo espírito visionário e de trabalho desta maravilhosa cidade, que recebeu e recebe gente de todo o país e do mundo todo, de braços sempre abertos, tornando ainda mais forte esta cidade que alavanca o seu inexorável crescimento. Por isso tudo, eu agradeço à cidade de Anápolis e ao seu trabalhador e generoso povo. Muito obrigado, Anápolis. Muito obrigado, povo anapolino.
Pediu o vereador Jean Carlos que coloque o nosso homenageado, Fernando José Marques Oenem, aqui em posição de destaque, para que possamos fazer a entrega do título de cidadania anapolina. Convidar todos os amigos, companheiros que estão aqui prestigiando, excelentíssimo senhor doutor Algumiro de Carvalho Neto, por gentileza, demais convidados possam vir aqui para que possamos registrar esse momento, junto com os colegas vereadores, e sucesso, né, satisfação nossa já entregar esse título de cidadania anapolina a uma pessoa tão honrada. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos fazer o registro.
Quem quiser prestigiar aqui conosco, à vontade. Ivana, seu irmão Paulo, doutora Gomeiro. Convidar aqueles que quiserem participar aqui conosco, a família. Pode entrar, gente. Pode. Thank you.
ficar por aqui. Ó. Ficar aqui do lado do.
Patrão, patrão, encosta aí do lado. Vem,
Dorinha.
Pessoal, farei a leitura agora. Título de cidadania napolina, na Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Jean Carlos, por meio do decreto legislativo número 955/2021, de 14 de dezembro de 2021, concede o título de cidadania napolina ao senhor Fernando José Marques Roiner, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 5 de abril de 2022, vereador André Rezende, vereador Leandro Ribeiro, presidente. Parabéns, Fernando, o mais novo cidadão anapolino de Anápolis. De Anápolis.
Thank you.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retornem aos seus assentos para que possamos dar continuidade à presente sessão ordinária. Nós encerramos o pequeno expediente nesse momento e já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do meu amigo Dr. José Fernandes. Cumprimentar também todos os vereadores presentes. Cumprimentar os presentes aqui no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. Eu queria despertar os consumidores de combustível da cidade de Anápolis e fazer uma crítica, principalmente aos comerciantes que estão na ponta. Ontem, em nome da Comissão do Direito do Consumidor, nós estivemos visitando 6 unidades de posto de gasolina na cidade de Anápolis. Vereador Lisier, vereador Edmilson, vereador Suender também faz parte da Comissão do Direito do Consumidor. E nós fizemos essa visita, vereador Suender, porque nós constatamos nos postos de gasolina, 600 metros retirados um do outro, uma diferença no óleo diesel e também na gasolina, uma diferença de um real de um posto para o outro. Eu estive ali no posto São Francisco. O combustível no posto São Francisco está valendo hoje, a gasolina, R$ 7,59. E o diesel está valendo R$ 7,59. Nós estivemos também no posto Corujão, onde o diesel está valendo R$ 6,98. E a gasolina, R$ 7,49. Nós tivemos também no posto Azete, cujo preço do óleo diesel está R$ 6,99 e o preço da gasolina está R$ 6,85. Nós tivemos também no posto Corujão, cujo preço da gasolina é R$ 7,90, 7,9. E o preço do diesel é R$ 6,69. E nós tivemos também no posto Conquista, cujo óleo diesel está custando R$ 6,65 e a gasolina R$ 7,19. O que nós conseguimos verificar aqui? Uma distorção de quase um real. Nós vimos aí a disposição do governador Ronaldo Caiado, governador em 1 de novembro de 2021, ele congelou o ICMS. Naquela ocasião, a gasolina valia 6,50. E o óleo diesel valia R$4,90. O ICMS hoje, que nós pagamos pelo preço do combustível, da gasolina, do óleo diesel, dos demais, é 29%. O governador congelou, fez o congelamento, demonstrando boa vontade, principalmente no que diz respeito ao consumo dos combustíveis no estado de Goiás. Essa foi uma boa ação que o governador Caiado fez para nós aqui da cidade de Anápolis, para o estado de Goiás, e nós temos que reconhecer isso. Hoje o governador e a população do estado de Goiás está perdendo em arrecadação de ICMS 40 milhões, vereador Delcimar, 40 milhões por mês. Ele já está ultrapassando 200 milhões que ele deixou de arrecadar em função desse congelamento do ICMS naquela ocasião. 200 milhões. O governador Ronaldo Caiado e o estado de Goiás e a população da cidade de Anápolis está tendo esse prejuízo em serviços prestados para a população. Em função do quê? De contribuir para que a inflação não venha ser engolida em função do inflacionamento, em função dos aumentos do combustível. Então nós temos que parabenizar o Ronaldo Caiado. Mas por que eu estou querendo chamar a atenção de vocês com relação à diferença de valores, chamar a atenção principalmente dos consumidores de combustível? Que não adianta nada o governador Ronaldo Caiado fazer a boa ação congelando o ICMS e na ponta o dono dos postos de combustível ao avançar no valor do preço do combustível na ponta. Você vê, você tem posto que faz o combustível a R$ 6,50 e tem posto hoje que está cobrando R$ 7,50. É uma diferença de R$ 1,00, ou seja, ele está engolindo o incentivo que o governador está dando, o vereador Jackson Charles. Então, o que acontece? É um oportunismo. Então, eu chamo a atenção para os consumidores olhar o preço na bomba. Rifar esses donos de postos de gasolina que estão explorando o momento. Porque o dono de posto de gasolina hoje tem a liberdade de colocar o preço que ele quiser, mas o consumidor tem o direito de escolher o melhor preço. Então nós estamos chamando a atenção para os consumidores de combustível para procurar hoje na cidade de Anápolis o melhor preço. E não adianta nada os políticos, o Estado, ajudar e os especuladores, os aproveitadores na ponta, explorar os preços de combustível. Então estou chamando a atenção dos consumidores nesse sentido, que hoje a diferença está muito grande de um posto para outro. E chamar também atenção do nosso PROCON. O PROCON está vigiando essas diferenças com relação ao ICMS. O governador dá um incentivo do ICMS, congelando o ICMS, e aí o dono de posto de gasolina vem explorar, vem aproveitar a oportunidade e arrancar do consumidor esse valor que ficou congelado, esse valor do combustível. Então eu queria chamar a atenção hoje dos consumidores de combustível para procurar o melhor preço na cidade de Anápolis. Agora, com relação à política do governo federal, vereador Lizier, nós estamos vendo o governo federal sempre dar a desculpa de que não tem como ele intervir na Petrobras, sendo que a empresa é estatal. Quem detém os poderes de comando da empresa é o Estado, é a União. E sempre quando nós reclamamos que o Estado precisa intervir com relação a essa questão do combustível, sempre tem uma resposta na ponta da língua. É indexado com o valor do dólar. O dólar subiu, o combustível sobe também junto, o preço do barril. Aí, quando o dólar baixa, hoje nós estamos vendo o dólar abaixando. O dólar hoje, para você ter ideia, está R$ 4,62. E o preço do barril está a 107 dólares. Quando o dólar baixa, a justificativa é justamente porque o barril do petróleo subiu. Então ele sempre tem uma resposta na ponta da língua. Mas a resposta que o povo brasileiro precisa é de ter condições de ter um combustível acessível. Hoje nós estamos vendo as pessoas deixando o carro encostado, nós estamos vendo as pessoas se adaptando, passando para moto, motocicleta. Eu mesmo vou comprar uma moto, porque eu não estou dando conta de bancar mais o combustível para a minha família, para o meu custo de vida. Então estou chamando a atenção que o governo federal, ele pode se intervir e ele tem que fazer isso para os consumidores, não só de Anápolis, do estado de Goiás, para os consumidores do Brasil. E a inflação que nós estamos vivendo hoje é em função justamente do combustível. Hoje o Brasil é autônomo, ele tem autônomo com relação à produção do petróleo. Vereador Lisier, por gentileza.
Pequena parte, só dentro dessa questão sua aí. Na realidade, a Petrobras, a metade dela é de acionistas, não é do governo federal. E, infelizmente, tem que dar satisfação para essa minoria. Quer dizer, são milhões e milhões contra uma pequena parcela que se dá bem, que lucra com essa política, digamos aí, famigerada, que acaba onerando e muito o custo do combustível no país. Mas, infelizmente, o governo, né, na realidade, pouco pode fazer, porque tem os acionistas e tem que dar satisfação para esses acionistas, infelizmente. É a política que foi vendida, boa parte da Petrobras, lá atrás, há uns 15 anos atrás. Então, esse é o grande problema nosso. Também, né?
Obrigado, vereador Luzier. O negócio é que a estatal, a Petrobras, ela precisa cumprir a função social. E é claro que tem que visar lucros, mas nós estamos enxergando hoje só essa visão de lucros. Mas ela tem que cumprir uma função social. Ela tem que dar uma contrapartida social para o Brasil. Eu acho que a Petrobras hoje está criando uma dívida enorme com a nação brasileira. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Esse assunto dos combustíveis é recorrente, todos sabemos, mas não é só aqui no Brasil, é mundial. Agora, vergonha é a concessionária Triunfo com Sebra, Fred Cacheta, passar o pedágio de 2,20 para 5,10. Isso que é vergonha. Um asfalto de má qualidade, cheio de buraco, sem fazer a obrigação que fez lá atrás quando aderiu ao contrato. Agora, às vésperas de entregar, por incompetência, não dá conta do trecho aí, passa o pedágio de 2,20 para 5,10. Isso que é uma vergonha. Ontem eu vi que o Procon Goiás já judicializou o caso e a gente espera solução disso aí, porque é ridículo esse pedágio custar 5,10. É um absurdo. Na sequência, presidente do Avante, o Pelé da política napolina, Delcimar Fortunato.
Bom dia, presidente. Bom dia, Nobis Pares. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos assiste aí pelo canal do YouTube. Senhor presidente, o motivo da minha fala nesta manhã, inicial, é parabenizar a delegada Isabela Joy e a sua equipe pela prisão que ela fez do gerente ali da unidade de saúde de São José, né? Um estuprador, um tarado que estava atacando as mulheres ali naquela unidade. Então quero parabenizar aqui a delegada, a sua equipe, pelo brilhante trabalho que ela fez nessa manhã, né, fazendo a prisão daquele cidadão, tirando de circulação. E às vezes as pessoas perguntam, ah, por que foi contratado esse gerente, né, a prefeitura contratou? Eu quero dizer que a prefeitura, quando vai nomear alguém, tem que tirar a certidão. E a certidão dele não tinha problema nenhum. Então, por isso que foi contratado. O prefeito Roberto tem maior cautela nisso aí. Eu tenho certeza que ele já foi exonerado. Deve sair hoje no Diário Oficial. Então, graças a Deus, é menos um aí, né, para incomodar a sociedade e as mulheres, né? Outra coisa, senhor presidente, que eu quero tratar aqui nessa manhã. Esses dias para trás, eu falei nessa tribuna aqui sobre um problema ali na Miguel Torres, né, e na Rui Barbosa, a erosão. E o gerente da CNEAG, o presidente da CNEAG, como vocês sabem, já falei aqui várias vezes, comprometeu resolver o problema ali. E não resolveu, disse que ia trazer um robô lá de Goiânia, doutora Trícia. Ele não trouxe. Mas eu quero aqui dizer ao gerente da Ceneago, Anápolis, que agora está fácil resolver o problema. Porque a prefeitura contratou o robô. A prefeitura contratou. Né? Eu quero parabenizar o senhor Delano. E agora não tem para onde correr. Tem que resolver o problema lá. Porque ele disse que tinha precisado do robô. Porque ele disse que ali no centro tem muito gato. E tinha que resolver através do robô. Tinha que colocar o robô ali para ver onde estavam os gatos. Então agora está fácil resolver, ô Cabo Fred Cacheta. Eu acredito que agora o gerente da Ceneago aqui em Anápolis vai resolver aquele problema daquela erosão ali. Porque a prefeitura já deu a contrapartida. Eles não arrumaram o robô. A prefeitura comprou o robô. Então quero parabenizar aqui o prefeito Roberto. O senhor Delano tem feito um trabalho brilhante. Não tem deixado a desejar, ô João Feitosa. Então era isso, senhor presidente, o que eu tinha tratado nessa manhã na tribuna. E eu espero que seja resolvido, viu, Jackson? Obrigado, devolvo a palavra.
Jackson, resolve o problema, viu? Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, o Ederson Lopes. Garanta 5 minutos para o vereador Ederson Lopes. Aproveitar o tempo do vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar aqui a população que nos acompanha no plenário, que está agora de portas abertas, recebendo a população aqui na casa e a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa da jornalista Fernanda Moraes. Senhor presidente, venho aqui como líder do PSC nessa casa e como vice-presidente do PSC aqui na cidade de Anápolis, repercutir, né, o saldo positivo do PSC ao final da janela do prazo de filiação para aqueles que têm pretensão nas eleições de 2022. Quero aqui ratificar, né, e inteirar mais uma vez a filiação ao vereador João da Luz. Então hoje nós compomos aqui uma bancada de 2 vereadores do PSC nessa casa. Também dar as boas-vindas ao senador da República, senador Luiz do Carmo, que agora compõe também os quadros do PSC. PSC, dentre os 3 senadores de Goiás, 1 é do PSC, que é o senador Luiz do Carmo, que dá muita atenção e importância às câmaras de vereadores, ao Legislativo Municipal, e desejar aqui as boas-vindas ao nosso senador Luiz do Carmo. E também, por último agora, foi anunciado, filiou-se no sábado último, já nas últimas horas, o nosso vice-prefeito Márcio Cândido. Então, o vice-prefeito da cidade de Anápolis agora é do PSC também. Então, o PSC, Partido da Família, o partido que coloca o ser humano em primeiro lugar, tem seus quadros em Anápolis. 2 vereadores na Câmara, o vice-prefeito da cidade e 1 dos 3 senadores do Estado é do PSC, o senador Luiz do Carmo. Além de outras filiações que nós tivemos, de pessoas que pretendem disputar os cargos agora para deputado estadual ou deputado federal. Temos o Samuel, da dupla Daniel e Samuel. Temos o Valeriano Abreu, que retorna ao PSC. Temos também, mais alguém aí que eu esqueci, João da Luz? Esses pretendem a federal, e meu nome também está colocado como pré-candidato a deputado federal, o vereador João da Luz da mesma forma. Mas o que nós queremos aqui reiterar é para a população anapolina, aqueles que se identificam com o partido PSC, aqueles que se identificam com os princípios cristãos, aqueles que se identificam com os valores da família, que possam filiar-se ao PSC. O prazo findou para quem pretende disputar a eleição nesse ano de 2022. Mas aqueles que querem fazer parte do grupo do PSC, aqueles que querem se envolver com a política partidária, eu quero dizer a todos que são muito bem-vindos ao PSC, porque nós temos muito trabalho nesse ano de 2022. E fica aqui os nossos parabéns e reconhecimento ao nosso deputado estadual, que foi o deputado estadual mais bem votado de Goiás, o Henrique César, e ao grande trabalho do nosso deputado federal, o Glauchin da Focos, que trabalhou aí diuturnamente durante todo esse período de janela para que pudéssemos ter uma chapa competitiva, tanto de deputados estaduais quanto de deputados federais. Então fica aqui o nosso reconhecimento ao nosso presidente estadual, Eurípedes do Carmo, ao nosso presidente municipal, Ildeci Madureira, e a todos aqueles que trabalharam nesse projeto. E as perspectivas são grandes de aumentar as cadeiras lá na Assembleia Legislativa e aumentar as cadeiras também na Câmara Federal. Uma parte ao vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Quero dizer que eu me sinto à vontade. Eu fui muito bem recebido, Glautinho da Fox, você mesmo, que é o líder do PSC na cidade de Anápolis, me receberam de forma muito calorosa e hoje eu me sinto parte dessa família. E eu até comentei que realmente o Glautinho fez uma chapa competitiva e que dará chance para todos, né? Ele é o puxador de voto e dará chance para todos que fazem parte dessa chapa. Então, eu realmente acredito nesse projeto, um projeto que vai eleger dois deputados federais, com certeza vai eleger aí uns dois ou três deputados estaduais. É um projeto que realmente a cidade de Anápolis precisa conhecer e convoco também todos para estarem filiando ao PSC, essa família realmente, esse partido realmente ideologicamente defende a família, não só em Anápolis, mas no Brasil. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador João da Luz. Da minha parte, só a gratidão. Estou no meu terceiro mandato pelo PSC, desde 2012. Estou aqui na Câmara Municipal, fiquei um ano fora, na verdade dois. O primeiro ano que eu era suplente como diretor e o segundo ano como vereador licenciado, quando assumi a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, terceiro mandato como vereador pelo PSC, muito feliz por esse fortalecimento do partido após o período de filiação. Filiação para quem pretende candidatar nas eleições de 2022, porém o prazo de filiação continua aberto para aqueles que querem fazer parte desse grupo vencedor. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito a vereadora Cleide Hilário que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilto Espíndola, vereadora Trícia Barreto, vereador Edmilson, vereador Jackson Charles, vereador Suender, vereador Lisier, vereador José Fernandes, vereador João Feitosa, João da Luz, Leandro Ribeiro, Andréa Rezende e Cleide Lário. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Ainda vereadores Jean Carlos e Frederico Godoy, ali no espaço das entrevistas. Quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura dos projetos em pauta para deliberação do plenário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 35 de 2022, de autoria do prefeito municipal, altera o artigo 5º da Lei 3.219, em 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 035 de 2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 035-2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 28 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, concede o título de utilidade pública ao Instituto dos Frades e Servos da Imaculada, Casa do Acolhimento Nossa Senhora de Guadalupe, Comissões de Constituição e Justiça, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 028-2022, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 028-2022, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 89 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, emenda de plenário apresentada.
Projeto com emenda de plenário retorna à diretoria legislativa para tramitar novamente nas comissões.
Projeto de lei ordinária número 17/2022, de autoria do professor Marcos Carvalho, ausente na sessão. Justifica a ausência em razão de agenda externa.
Realmente, o professor Marcos Carvalho justificou a ausência. O projeto retorna na próxima sessão. Na sequência, leitura de requerimentos, moções e indicações.
Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, vereador Marcos Carvalho, requer a criação institucional no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, da Frente Parlamentar Anápolis 2030 do município de Anápolis.
Esse requerimento, propositora da vereadora Andréa Rezende, junto com o professor Marcos Carvalho, na coautoria, tem a assinatura de 3, 6, 7, 8 vereadores. Fred Cacheta, Hélio Araújo, Cleide Hilário, João da Luz, Policial Federal Suender, Celiane da SOS, Ré Hamilton Espíndola, autora Andréa Rezende, co-autor professor Marcos Carvalho. Eu faço a consulta ao plenário para que a gente possa aprovar a criação dessa frente parlamentar. Nós precisamos de, no mínimo, 2/3 de aprovação. Alguém é contrário à criação? Criação Frente Parlamentar Anápolis 2030. Eu vou pedir a autora para explanar para vocês, e aí vocês façam o juízo de avaliação. A palavra, primeira secretária, autora dessa criação da Frente Parlamentar.
Felizmente, meu colega, também autor da propositura dessa criação da Frente Parlamentar, não está presente, mas é uma Frente Parlamentar que eu gostaria de convidar a todos os colegas para que se participe. Marcos tem dito aqui muito nesse plenário, durante o mandato, que a gente precisa pensar Anápolis para a próxima década. Existe um conceito que vem se fortalecendo em todo o Brasil e no mundo para dialogar políticas públicas na construção de cidades inteligentes. E a construção de cidades inteligentes passa por discussão dentro dessas casas de leis, da gente pensar uma cidade melhor em termos de meio ambiente, em termos de saúde pública e educação. Dentro desses três pilares, será construída uma agenda, conversando com todos os setores da sociedade, dentro dessa Câmara Municipal e também junto às instituições, para que a gente encontre caminhos para propor soluções para uma Anápolis melhor para as próximas décadas. Essa é a propositura da Frente Parlamentar, o qual eu faço em nome do meu colega Marcos Carvalho, façamos juntos esse diálogo com a sociedade. Convido a cada um dos senhores a participarem conosco nessa frente parlamentar.
Obrigado pela explanação, primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, autora do projeto que cria a Frente Parlamentar Anápolis 2030, com a autoria do vereador professor Marcos Carvalho, fazendo aqui o questionamento da diretoria legislativa, apenas 1/3. Então, votação simples, contrários se manifestem. Então, sem nenhuma objeção, frente parlamentar aprovada, os membros efetivos vão eleger presidente, vice-presidente e demais membros. Com a palavra, primeira secretária.
Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 1110, 1111, 1115 ao 1117, 1125, 1126, 1130, 1132, 1173, 1079, 1080, 1081, 1082, 1202, 1207, 1239, 1240, 1244, salvo 1242, 1248, 1328 e 1330 e 1331. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, de números 1183, 1300, 1301 e 1302. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lário, de números 1133 ao 1138. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 1184, 1222, 1223, 1226, 1227, 1230, 1231, 1257, 1280. Requerimento de autoria do vereador Dominguinhos do Cedro, 1275 e 1276. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de números 1162, 1285 ao 1299, salvo 1293, 1332 e 1336. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 1139, 1311, 1312, de 1315 ao 1326, salvo 1321. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, de números 1140 e 1303. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de 1153 ao 1161, salvo 1156 e 1160, de 1187 ao 1191, de 1215 a 1220, 1225, 1263 ao 1271, 1270 e de 1308 a 1310. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, de números 1245, 1246, 1249 ao 1255. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 1227, 1172, 1209 ao 1213 e 1281 ao 1284. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, de números 1112 ao 1104. 1114, de 1165 a 1167, 1076, 1077, 1099, 1237, 1199, 1237, 1272, 1274. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, de números 1224. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, de número 1109. Requerimento de autoria do vereador Policial Federal Swender, de números 1118 ao 1124, 1141, 1144 a 1150, salvo 1148, 1160, 1164, de números 1168 ao 1175, 1074, 1075, 1078, 1185, 1186, 1200, 1201, 1205, 1206, 1209, 1229, 1238, 1258, 1259, 1260, 1261, 1277, 1278, 1304 e 1306. Requerimento de autoria do vereador Marcos Carvalho, de número 1262. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindler, de números 1196 a 1198 e 1232 ao 1234. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, de número 1128. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos, em discussão. Inicialmente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de destacar rapidamente aqui, até mesmo para dar uma satisfação para a população da cidade de Anápolis. Nós fizemos aqui um requerimento encaminhado ao CMTT para efetivação de serviços de tapa-buraco e massa asfáltica em toda a extensão do bairro Filósofo Machado. Filósofo Machado precisa da ação do Executivo urgente, e são muitos buracos naquele bairro. Solicitado também da Companhia Municipal de Trânsito, CMTT, a efetivação de serviços de patrulhamento e cascalhamento em todas as ruas que estão necessitando ali de reparo no bairro Freio Eustáquio, anexo Freio Eustáquio. Ali realmente precisa de uma atenção ali do nosso amigo Albenzo, tem feito um grande trabalho. Solicitar também da Companhia Municipal de Trânsito a efetivação dos serviços de tapa-buracos e massa asfáltica na rua Cerqueira Leite, quadra 16, lote 2, no bairro Dom Pedro II. Solicitar também do CMTT a efetivação de serviços e troca de lâmpadas na rua 6, quadra 2A, lote 4, na Boa Vista. Precisa de substituição da lâmpada queimada. Solicitar também do CMTT a efetivação de serviços e extensões de rede para iluminação pública localizada na Avenida Marielle, no Adriana Parque.
solicitar também da Companhia Municipal de Trânsito a efetivação de serviços de troca de lâmpadas localizado na rua L22, no bairro Jardim Europa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Requerimentos, moções e indicações lidos, ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda no espaço da ordem do dia, pela liderança do PRTB, vereador policial federal Schwender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos, plenário. Gostaria apenas de repudiar, né, realmente esse aumento do pedágio aí, né, que foi um aumento abusivo da Triunfo, da Concebra Triunfo, ali entre Goianápolis e Anápolis. É um absurdo esse aumento. Estive pessoalmente no local, a sociedade indignada realmente com esse aumento desse pedágio, e fazer uma solicitação, né, às autoridades aí competentes para que reveja esse aumento, para que a população que precisa transitar entre Anápolis, Goiânia, Goianápolis, Teresópolis, possa ter esse valor diminuído aí, né, nessa prestação de serviço. Parabenizar também a Polícia Civil nesse episódio aí contra as mulheres, né, relacionado ao estupro dentro de repartição pública municipal. A Polícia Civil agiu muito bem, prontamente, e colocar o gabinete, meu gabinete, à disposição para qualquer ato de crime que possa estar acontecendo aí, né, nesses estabelecimentos públicos, pode comparecer ao Gabinete Policial Federal Schwender e terá todo o respaldo para que possa estar trabalhando junto com os policiais esses episódios desses crimes. Então, parabenizar, né, a Polícia Civil por esse ato muito importante para Anápolis.
Obrigado, vereador Policial Federal Schwender. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereador Reamildo Espíndola.
Comentar aqui o presidente Leandro Ribeiro, também aos nobres pares, cumprimentar a todos da imprensa. Bom, o que me traz essa fala nessa manhã é agradecer o olhar específico da nossa bandeira da pessoa com autismo no nosso estado. Ontem estive no Ministério Público de Goiás, justamente, né, com várias autoridades no segmento, e quero parabenizar o promotor Dr. Hilder e também a promotora Dra. Tamara por essa iniciativa. Dra. Tamara, presidente dos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Goiás, é onde a gente teve um momento antes do seminário, primeiro seminário de políticas públicas voltado para o autista no estado de Goiás, no Ministério Público. Então, ontem foi um momento muito de esclarecimento, de aprendizagem, onde pude reencontrar o meu amigo doutor, pós-doutorado, psicologia, psicopedagogia, doutor Lucelmo Lacerda, que estará conosco na segunda semana de junho, comemorando aí 18 de junho, que é o Dia do Orgulho Autista, em Anápolis. E, de fato, nós já estamos andando em alguns municípios, conversando com algumas pastas, educação e saúde, de vários municípios de Goiás, onde estaremos realizando aqui na OAB de Anápolis, né, um seminário voltado para a construção de educação inclusiva do autista, do TDAH, do disléxico, do deficiente intelectual e outros, e estará ministrando o doutor Lucelmo Lacerda, ABA, Análise do Comportamento. Então, quero aqui agradecer e mencionar o nome dele. Também, usando aqui a minha fala, quero chamar a atenção dos cantores gospel em Anápolis. Está acontecendo a segunda chamada do Canta Ibirapuera. Quer gravar a sua música? Não perca tempo. Participe conosco no Canta Ibirapuera. Fale conosco nas redes sociais do vereador Reamilton Espíndola e venha participar. Obrigado.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, pela liderança do Avante, Fred Cacheta. Não, antes, pela liderança do Solidariedade, Fred Godoy, depois Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Presidente, agradecer ao Benzo. Na última semana, a pedido, fizeram uma operação tapa-buraco no Parque Brasília. Todas as ruas tiveram tiveram essa operação. Então, agradecer ao Benzo pelo pedido aceito. Muito obrigado ao Benzo, ao presidente do CMTT, Fernando Cunha. A população lá do Parque Brasília agradece. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Odoina. Agora, sim, Fred Cacheta, pela liderança do Avante.
Obrigado, presidente. É mais ou menos na linha do meu amigo vereador Fred Godoy também. Quero agradecer o diretor Albésio. Sei do esforço que ele tem feito aí todos os dias e até finais de semana para a Operação Tapa Buraco, ao Fernando Cunha. E que neste momento acontece uma ação Tapa Buracos lá na Aldeia dos Sonhos. Né? Uma solicitação nossa que ali aquela comunidade já havia pedido já tem algum tempo. Fizemos o requerimento e hoje a operação Tapa Buraco se encontra lá no Aldeia dos Sonhos. Então quero fazer um agradecimento pelo esforço, pelo empenho de todos. Da Secretaria de Obras, do CMTT, de todos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Cacheta. Não havendo mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Também, sem nenhum inscrito, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 6 de abril, em horário regimental, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.